Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O empresário José Serpieri Júnior, da Que Saúde, está a bordo do avião que leva Lula ao Egito para participar da COP27. Eles embarcaram hoje. No Gulfstream estão também a mulher de Lula, a socióloga Rosângela Silva, a Janja, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Hoje, Geraldo Alckmin falou sobre esse assunto.
A informação que eu tenho é que não é emprestado. O proprietário está indo junto para a COP. Então ele também vai participar da COP, está indo junto. Então não tem empréstimo, estão indo juntos no mesmo avião. Estão juntos, Joé. Aliás, estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas, ambientais, enfim, todos juntos.
Chico Alves comenta o tema.
Não tem toda essa importância assim, para ter um espaço tão grande, mas eu vou te dizer, não é recomendável. Não é recomendável que o presidente de um país viaje em jatinhos, mesmo indo junto com o dono do jatinho, de um empresário que vá para um evento importante, COP27, junto com um empresário. Eu acho que o papel, a atuação do presidente tem que ser o mais impessoal possível. Os partidos têm verba para fazer, para pagar o jatinho até o Egito. Há várias formas de se fazer esse custeio dessa aeronave. Não precisava, sinceramente, não é o fim do mundo, eu repito, não é isso que a gente vai ter que fuzilar o Lula com milhares de perguntas, mas assim, não é recomendável por isso.
O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou hoje nomes que vão compor os grupos técnicos responsáveis pela equipe de transição de governos. Hoje foram divulgados nomes para os grupos Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventude, Cidades, Cultura e Direitos Humanos voltados às crianças. Entre os nomes escolhidos pela equipe estão presentes Neca Setúbal, uma das herdeiras do Banco Itaú, que vai participar do grupo voltado para a educação. Também foram anunciados para a transição o ex-jogador de futebol Raí e medalhistas olímpicos, além de nomes conhecidos da política, como o deputado federal eleito Guilherme Boulos, do ex-governador de São Paulo Márcio França e do atual prefeito do Recife João Campos. Quem também faz parte da transição é a deputada federal Maria do Rosário, que integra o grupo técnico voltado para os direitos humanos, com quem eu converso agora.
Realmente, a área de direitos humanos é uma área que exige uma atenção muito especial do processo de transição. Todas demandam, digamos assim, porque há uma destruição muito grande de políticas públicas no Brasil, nas mais diversas áreas, na dimensão econômica, na dimensão estrutural, nas responsabilidades do Estado. Mas na dimensão social e humana, nós temos uma grave situação. O Brasil de hoje não é o país que foi apresentado hoje, inclusive, pela ministra atual na ONU, porque na data de hoje o Brasil participou e fez a sua apresentação ao Mecanismo de Revisão Periódica Universal das Nações Unidas, que trata justamente da prestação de contas do país do último período naquilo que ele assumiu como compromisso diante das nações do mundo e do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E nós conseguimos ali, ao ouvir o pronunciamento brasileiro, do Estado brasileiro, nos deparar com um país que não é igual ao que a gente vive aqui, no marco das nossas fronteiras. No Brasil, as pessoas foram abandonadas nos seus direitos. As famílias viveram o pior período possível e ainda estão vivendo, porque ainda que exista esperança, não há políticas públicas que lhes atendam devidamente as necessidades.
O colunista Chico Alves comenta a transição.
De uma maneira geral, são bons nomes, né, Diego? Mas essa observação, essa pergunta que você fez aí à deputada Maria do Rosário, quanto à participação de pessoas negras nessas equipes de transição, eu acho realmente que, pelo que a gente vê, as mulheres estão representadas, poderiam ser mais, mas... Você consegue ver ali um número maior de mulheres e tal, as mulheres mais bem representadas do que os negros. Realmente tem muito pouco, está subrepresentada a população negra nessa equipe de transição. A gente espera que no Ministério, não só no Ministério, na equipe de governo, quando for anunciada, né, que esse problema seja sanado, né, já que essa é uma marca que o PT tem no seu discurso, na sua prática também, mas tem que ser levado para o governo. Não adianta, quer dizer, é importantíssimo ter que o governo, que o PT e que os seus aliados tenham preocupação com políticas voltadas para a população negra, mas é preciso que as próprias pessoas negras façam ou colaborem com a confecção dessas políticas.
O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse também hoje que pediu ao governo federal os relatórios sobre desmatamento da Amazônia e do Cerrado, que são divulgados todos os anos pelo projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite, o PRODES. Vamos ouvir.
Que nós estamos fazendo um requerimento, um pedido de informação, para o governo federal. Solicitamos que os relatórios completos dos dados do PRODES Amazônia e do PRODES Cerrado, no período de agosto de 2021 a julho de 2022, sejam enviados para que possamos analisar as informações que trazem e tomar as medidas necessárias nos nossos planos imediatos. A informação de que esses números já existem e há necessidade de ser informado. Então, nós estamos pedindo para o governo federal, através do secretário ministro Ciro Nogueira, e também ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é sobre o relatório, traz na realidade a questão do desmatamento nos vários biomas, brasileiros.
A Procuradoria-Geral da República entende que não há no relatório do Ministério da Defesa sobre a fiscalização das eleições fato concreto que justifique a abertura de uma apuração sobre as urnas eletrônicas. Para a cúpula da instituição, as observações levantadas pelos militares devem ser consideradas apenas para eventuais aperfeiçoamentos futuros do sistema eletrônico de votação. Portanto, para a Procuradoria, o documento não serve como argumento a ensejar a revisão do processo eleitoral encerrado no último dia 30 de outubro, quando Lula derrotou o presidente Jair Bolsonaro. Com a confirmação dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar, já é possível fazer uma avaliação dos jogadores com maior valor de mercado da competição. Nesse sentido, o jornal espanhol AS montou uma seleção com os 11 jogadores mais valiosos, segundo a avaliação do site Transfermarkt, especializado no mercado de transferência de futebol. O Brasil conta com Vinícius Júnior como representante. O país com maior número de jogadores entre os mais valiosos é a Inglaterra, que tem ao todo três representantes. Já a França, atual campeã do mundo, tem apenas um entre os jogadores mais valiosos, mas justamente aquele que tem o valor de mercado mais alto, o atacante Mbappé, avaliado em 160 milhões de euros. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo.
UOL.